colegas. Agradecia que, dado o adiantado da hora, agradecia que retomássemos os trabalhos. Não sei se tenho quórum. Muito obrigado a todos. Vamos retomar os trabalhos. Ata, ponto 2, ata 67. Alguém se pretende pronunciar sobre o teor da ata 67? Ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada. Temos ponto 3, iniciativas legislativas, apreciação e votação do parecer. O relator que havia ao Grupo Parlamentar do PS é o projeto 293. PSD, CDS-PP, fixação de limites territoriais sobre os, entre os municípios de Faro e Loulé. Quem é que é o relator? É o senhor deputado Miguel Freitas. Senhor deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. De facto, é um parecer simples que dá conta da entrada nesta Assembleia da República de um projeto de lei para a fixação dos limites territoriais entre o município de Faro e Loulé. Este projeto de lei reúne todos os requisitos para ser discutido, para ser aceito, e é acompanhado das pronúncias dos órgãos autárquicos das freguesias e dos municípios sobre os quais incide a nova fixação de limites territoriais e, portanto, o nosso parecer no sentido de que este projeto de lei se encontra em condições de subir a plenário.
Muito obrigado. Tem apreciação. Alguns dos senhores deputados pretendem usar a palavra. Sr. Deputado Mendes Bota, tenha a bondade. É um gosto tê-lo cá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, como primeiro subscritor deste projeto de lei, é evidente que nada tenho a opor ao relatório que está aqui em apreço. Ele segue todas as conformidades legais e, portanto, naturalmente este projeto de lei está em condições de ser discutido. Não querendo, obviamente, antecipar a discussão, mas penso que os senhores deputados e as senhoras deputadas talvez mereçam uma breve palavra de explicação sobre o que acontece aqui. E, portanto, estamos a falar de um impasse sobre uma jurisdição entre dois municípios num território que abrange à volta de 500 hectares, entre Faro e Loulé, e é um impasse que dura há 176 anos. Ou seja, uma reforma administrativa de 1836, que de facto mexeu na questão das freguesias entre Faro e Loulé, acabou por redundar numa completa indefinição sobre quem é que tinha a jurisdição. E ao longo de todos estes anos, é evidente que talvez seja bom nós sabermos que nessa altura havia freguesias que eram do foro eclesiástico e que temporariamente passaram ao foro civil e que também havia freguesias, como era o caso daquilo que estamos aqui a discutir, em que a mesma freguesia, embora pertencendo a um município, tinha territórios em vários municípios. Portanto, era uma coisa interessante, precisamente porque a origem das freguesias veio do foro eclesiástico e, portanto, nem sempre coincidia com a delimitação civil territorial. E posso dizer-vos que a freguesia de Moncarapacho pertencia ao Olhão, mas tinha territórios no município de Tavira e no município de Faro. E aqui o que estamos em causa é que esta reforma extinguiu a freguesia de São João da Venda, que pertencia a Faro, e criou a freguesia de Almancil, mas dividindo os territórios que eram da freguesia de São João da Venda. Não foi acompanhada esta divisão de uma delimitação cartográfica. Isso levou ao longo dos anos, já para não falar que passados poucos anos o Código Administrativo excluiu as freguesias do domínio civil e devolveu-as ao foro eclesiástico, e em 1878, de novo, um novo Código Administrativo reintegrou as freguesias ou paróquias na organização administrativa portuguesa. Não vale a pena seguir este percurso, porque é um percurso de contradições, em que há sucessivas reformas que tratam este assunto, mas a verdade é que permaneceu durante 176 anos um conflito. Eu posso dizer-vos, por experiência própria, estive já em 1972, vejam bem, tinha eu na altura, sei lá, 17 anos, já pertencia a uma comissão que existia do lado de Loulé sobre a questão do património de Loulé, e em 1984 presidia essa mesma comissão como Presidente da Câmara de Loulé. E posso dizer-vos que os problemas eram tão simples como isto. A indefinição era tal que alguém que queria aprovar um prédio, um armazém, uma vivenda, se via chumbado o projeto numa Câmara, e à outra Câmara e licenciava na outra Câmara. Isto é de tal maneira que há neste momento 6 mil metros de condutas de água e de esgotos que o município de Faro fez naquilo que Loulé reivindicava ser seu e que neste momento, portanto, é o que se chama fazer filhos em mulher alheia. Levou a que há prédios que estão registados nos dois registros prediais de Faro e de Loulé ao mesmo tempo. Leva a que haja prédios em que a parte urbana está num município e a parte, portanto, rústica está registada noutro município, com graves problemas, nomeadamente ao nível de heranças e de partilhas. Leva a que eleitores que estão num lado estejam a votar no outro lado. Portanto, é para acabar com isto, e portanto gostaria só de saudar, finalmente, houve dois municípios ou dois presidentes de Câmara que tomaram a iniciativa de criar uma comissão mista com técnicos dos dois lados, presidida por uma personalidade, enfim, penso cuja valia intelectual é incontestável, que é o professor Rosa Mendes, e, portanto, fizeram uma investigação histórica, mas fizeram também uma proposta de delimitação que acode a vários critérios objetivos. No fundo, não se pode falar em perdas e ganhos, porque em termos territoriais, em termos de eleitores, as coisas quase que se compensam praticamente, não é significativo. Quero apenas dizer que houve discussão pública, por edital, houve 12 respostas particulares, para quem diz isto abrange muita gente, só 12 respostas, uma delas foi de aplauso e 11 de reclamação. E das 11 reclamações, 6 foram atendidas e 5 foram rejeitadas. E, portanto, a esmagadora maioria dos órgãos que se pronunciaram são favoráveis. Obviamente, Almancil diz que perde, Montenegro diz que perde, mas, de facto, as Assembleias Municipais e as Câmaras Municipais tomaram posições favoráveis. E, portanto, este projeto de lei pretende pôr fim a uma grande indefinição que resulta em prejuízo das pessoas que estão dentro daquela zona de indefinição. Já agora, só por curiosidade, posso dizer-vos que aquilo abrange 846 cidadãos, 386 ficam em Loulé, 460 ficam em Faro. Em termos de transferência de eleitores, Almancil ganha 40-50, São Pedro perde 88. Em termos da zona de indefinição, 247 hectares ficam para Loulé, 277 hectares ficam para Faro. Portanto, praticamente as coisas estão equilibradas. Há ainda um facto novo que veio acrescentar a isto, é que o Estádio Algarve pertence aos dois municípios e, portanto, a nova delimitação passa rigorosamente ao meio do Estádio Algarve. Portanto, é uma nova realidade em que não faria sentido haver um município a ter territórios do outro município e assim ficou perfeitamente delimitada. Portanto, há que ter em conta estes novos fatores e, portanto, espero que o debate seja tão bem construtivo e que tenha o desfecho que aqueles municípios anseiam e que as populações também querem ver os seus problemas resolvidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mendes Bota. Algum colega pretende elaborar sobre esta matéria? Sr. Deputado Pelsá, eu peço desculpa, eu tenho-me a ausentar. O Sr. Vice-Presidente vai continuar a reunião. Mas dou a palavra ao Sr. Deputado Pelsá.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que não temos nenhuma objeção ao relatório, é objetivo, neutro, relata com fidelidade aquilo que vem na proposta, e, portanto, não temos nenhuma objeção ao relatório e iremos votar favoravelmente. Relativamente à posição do PCP, será expressa em plenário, creio que na próxima sexta-feira, na discussão deste projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas, Sr. Deputado, se quer pronunciar, vamos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade este relatório. Vamos continuar. Temos seguido a distribuição do conjunto de iniciativas. Projeto de Lei 298 do Bloco, que revoga o regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica, aprovada pela Lei 22 de 2012. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Coordenador, indica depois.
Não, antes disso, Sr. Presidente, só uma questão. Eu julgo que relativamente às grandes opções do plano e ao orçamento de Estado, nesta comissão pelo menos, nós temos seguido o hábito de não ser pelo partido do governo, ou pelo menos uma delas não ser. Eu já agora que era para comentar... Eu julgo que pelo menos um... Eu não sei se já não me lembro se a prática é todos, ou pelo menos uma delas não era um partido do governo. E, portanto, eu julgo que uma delas, ou o orçamento, ou as grandes opções, ou da nossa parte, eventualmente ambas, podem passar para as vagas dos partidos da oposição a seguir.
Ok. Querem se pronunciar, Srs. Deputados? Eu estava aqui ao serviço a informar que de facto era essa prática que existia de não ser o partido que suporta o governo que fez. Então, a sugestão é que seja o Partido Socialista a fazer?
Ou, a nossa sugestão
é
que siga a sequência da ordem, pronto, sendo que...
Excluindo o PSD ou o CDS.
Exatamente, os dois partidos do governo, obviamente. Okay,
então, os seus deputados concordam que os serviços vão ver qual é a sequência e que, portanto, que seja atribuído a um outro partido, que neste caso só poderá ser ao PS, ao Bloco ou ao PC. Ou ao PEF, tem razão.
Mas o PEF não quer fazer, faz o PS.
É?
Da nossa parte, relativamente...
É o PEF?
É o PS.
Então,
e nós indicaremos, quanto ao primeiro, indicaremos o projeto de lei 298, indicaremos posteriormente o nosso...
Muito bem, então, relativamente ao primeiro, a este projeto de lei do Bloco, o Grupo Parlamentar do PSD vai indicar posteriormente o relator. Portanto, resolvemos já estes dois, a proposta de lei 100 e a proposta de lei 103 do Governo. Portanto, cabe ao Partido Socialista, que aceita de bom grado fazer este parecer, não é, Sr. Deputado Pedro Formoso? Muito bem. Indicam posteriormente quem será o relator. Muito bem. Temos de seguida... Não, temos ainda um outro projeto de lei. Projeto de lei 299 do Bloco, que define o regime da audição e participação das autarquias locais e populações no processo legislativo de criação, extensão, fusão e modificação de autarquias locais. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Senhora Deputada.
Senhor Presidente, o Senhor Deputado João Gonçalves Pereira.
João Gonçalves Pereira, muito obrigado. Passamos agora ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos. Projeto de resolução 469/12 do Bloco, recomenda ao Governo que garanta a gestão pública da água e dos resíduos sólidos. O Sr. Deputado Luís Fazenda já informou que pretende que a discussão seja feita em plenário. Está resolvido também este ponto. Passamos ao ponto 5. Faz favor. Ponto 5, relatório final das petições 153/12, 154, 155, 156, 160, 161, sobre a organização administrativa territorial autárquica. O relator é o deputado Carlos Abreu Amorim. Senhor deputado Carlos Abreu, tem a palavra. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório de respeito a um conjunto de petições 153, 154, 55, 56, 60 e 61, que embora versando sobre territórios e, obviamente, autarquias diferentes e, inclusivamente, tendo por objeto momentos diferentes daquela que veio a ser a Lei da Reorganização Administrativa Autárquica, já que algumas dizem respeito ao documento verde, outras à proposta 44 que deu origem à lei e outras, inclusivamente, à própria lei, têm elementos comuns e os elementos comuns significam a rejeição da reorganização administrativa autárquica que acabou por ser consubstanciada pela Lei 22 de 30 de maio de 2012. As petições seguiram todos os ditames procedimentais que são exigidos. Eu, enfim, plasmei a opinião do relator exatamente no capítulo do relatório que tem essa função. Em relação ao parecer, havia aqui uma questão, porque as petições 154 e 155 não têm o número de cidadãos suficientes para irem imediatamente a plenário, mas por interpretação dos artigos do número 1 do artigo 19 e da linha B do número 1 e do número 8 do artigo 24 da Lei de Exercício de Petição, entendemos que o processo materialmente é o mesmo e, portanto, todas as petições devem ser discutidas em plenário. Foi realizada a audiência com a presença dos deputados de todos os grupos parlamentares e foi dada voz, apenas faltou um dos representantes de uma das petições. Penso que foram cumpridos todos os ditames legais e as petições em causa devem seguir para agendamento para apreciação em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado se quer pronunciar sobre este relatório, sobre estes relatórios? Sra. Deputada Paula Santos, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma forma muito breve para cumprimentar o Sr. Deputado relator e para manifestar só um aspecto que nós nos parece, aliás, todo o relatório, na nossa opinião, transcreve aquilo que foi de uma forma sintética. Mas, muito embora te coloque ali os pontos que foram colocados, quer pelos peticionários, quer pelas respectivas petições. Estamos de acordo com esta leitura que é feita por parte do relatório, considerando que versam todas as petições, muito embora aduzam argumentos diferenciados e relatem situações distintas em cada um dos territórios, mas há aqui um aspecto que é comum, que é o fato de todas as petições rejeitarem esta reorganização administrativa que foi aprovada, foi proposta pelo Governo e que foi aprovada pelo PSD e pelo CDS. Nesse sentido, e até tendo em conta que foi feito um relatório conjunto de todas estas petições, é só para manifestar o nosso acordo a esta leitura, que todas elas possam ser, no momento, na discussão do plenário, que todas elas possam efetivamente ser abordadas e ser discutidas nesse momento.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado se quer pronunciar? Não. Vamos para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Então, enfim, eu penso que dispensarão a votação individual. Estamos pelos à votação todos em conjunto, embora tenha que ficar que foram votados um a um, não é? Mas, portanto, são votados todos por unanimidade. Ninguém se opõe. Passamos, o ponto 5 está encerrado. Ponto 6... Outros assuntos, Sra. Deputada Idália Serrão, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, de apresentar um requerimento relativo a três pecuárias do Conselho do Distrito de Santarém, duas da Freguesia da Ribeira de São João e uma da Freguesia de São João da Ribeira, que foram objeto de uma petição, a petição 131.11, segunda, de António José Rodrigues da Costa e outros, e essa petição vem na sequência dos maus cheiros exalados da contaminação das linhas de água adjacentes que são provocadas por estas três explorações. E, nesse sentido, nós já fizemos um amplo trabalho nesta comissão. Já foi objeto de orientação esse mesmo trabalho por parte do senhor deputado António Proa e com bastante dedicação e com bastante seriedade um conjunto de conclusões que levaram a que a Comissão devesse solicitar informação às diferentes entidades que são responsáveis pela manutenção desta situação. Foram dados 4 meses para que fosse recebida essa informação. Por outro lado, também foi aprovado por unanimidade nesta comissão que, se o assunto não tivesse uma evolução positiva, fosse esse mesmo assunto enviado para conhecimento do Sr. Procurador-Geral da República, foi aprovado por unanimidade nesta comissão, e nesse sentido, enquanto deputada signatária e ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis e na sequência dos pedidos de informação sobre as três pecuárias que estão em apreço e, uma vez que os dados veiculados pelas diferentes entidades com competência sobre a matéria demonstram que há uma completa descoordenação face a este assunto e que deveriam merecer uma ação concertada por parte da administração. Esta é uma situação que já se arrasta há anos, mas continua a verificar-se a mesma situação, com grave prejuízo das populações. Por outro lado, constata-se que ao longo dos anos os vários organismos da administração foram atuando de forma isolada. Não há aqui uma posição concertada e, uma vez mais, são as populações que vão pagando este preço, que é um preço muito alto. Estão em causa direitos constitucionalmente consagrados e, desta forma, atentas às diversas contradições constantes das informações que foram recebidas por esta Comissão, e existindo fortes indícios de que algumas das explorações em apreço operam na ilegalidade, o que releva para o exercício da ação penal, deve a Comissão Parlamentar recorrer a todos os mecanismos regimentais e legais ao seu dispor para assegurar o cumprimento da legislação aplicável. É nesse sentido que, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, a deputada signatária vem, nos termos do número 2 do artigo 19 da Lei 4390 de 10 de agosto, com as alterações introduzidas pelas leis número 693 de 1 de março, 15 de 2003, 4 de junho e 45 de 2007, 24 de agosto, requerer que sejam solicitadas a sua excelência à senhora Presidente da Assembleia da República, o envio à senhora Procuradora-Geral da República e ao senhor Provedor de Justiça para os efeitos do disposto no artigo 23 da Constituição. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu deixo aqui este requerimento, não com o pedido para que seja apreciado e votado hoje, mas obviamente para que o apresente e possa ser apreciado e votado na próxima reunião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Será naturalmente distribuído para os grupos parlamentares e agendado para a próxima reunião. Ainda no ponto de outros assuntos, eu queria informar que a próxima reunião não se poderá realizar na próxima terça-feira, porque existem jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. Portanto, a reunião será dia 24, quarta-feira, em que temos já duas entidades marcadas para audições, a Confederação Portuguesa da Associação de Defesa do Ambiente e a ARCA, a Associação de Repórteres da Ciência e Ambiente, e em que temos o parecer, para cumprirmos os prazos, o parecer sobre, que há pouco decidimos, sobre o Orçamento de Estado de 2013. Neste caso, eu sugeria que iniciássemos a reunião às 10 e não às 11, porque temos já a audição, e depois o parecer, poderá agora este requerimento, 24, quarta-feira. Tem que ser. Ok? Sim, mas vamos naturalmente. Então, quarta-feira, dia 24, às 10. Mais algum assunto, Srs. Deputados? Caso contrário, está encerrada esta reunião. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Sá.
Relativamente à reunião que propôs, portanto, é às audições primeiro e depois a discussão do parecer do relatório do Orçamento de Estado. E propôs quarta-feira, porque terça-feira é as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. Nós propomos que possa ser reunião um pouco mais tarde, 10h30, por uma questão de chegada dos deputados que vêm de fora, que conseguem estar às 10h30, mas não às 10.
Para mim tudo bem, também me afeta a mim.
Por meia hora não fará, com certeza, diferença aos outros. E há mais uma questão dos outros assuntos que me levantar, que é aquela questão que já levantamos na última reunião sobre as pronúncias das autarquias sobre a reorganização administrativa do território. O prazo terminou ontem e nós entendemos que a unidade técnica deve facilitar a esta comissão e a todos os grupos parlamentares, obviamente, toda a informação relevante sobre este processo, nomeadamente as pronúncias dos municípios que entregaram, aqueles que não entregaram muito bem, aquelas pronúncias que foram feitas de acordo com a lei e as pronúncias que não foram feitas de acordo com a lei, ou seja, toda a informação relevante, deve ser transmitida, e pensamos, quanto antes, a esta comissão e disponibilizada aos grupos parlamentares. Portanto, nesse sentido, solicitámos ao Sr. Presidente em exercício que diligenciasse ou exercesse as diligências necessárias para que o trato nos possa entregar ou facilitar esta documentação o mais rapidamente possível.
Muito, muito obrigado. Quer dizer, os serviços que estão a chegar, como deve compreender, estão a chegar essas pronúncias. Eu vou transmitir ao Sr. Presidente. Aliás, na última reunião, o Sr. Presidente tinha dito que ia responder, ou não sei se já respondeu, ao requerimento do PCP. Então, mas os serviços já respondeu, não sei se pessoalmente não chegou. E, portanto, nessa sequência, transmitirei ao Sr. Presidente para...
proceder em conformidade.
Só levantamos novamente o assunto, porque tendo terminado o prazo, há agora neste momento condições para que o processo completo possa ser disponibilizado aos grupos parlamentares. É só por esse motivo é que levantamos o assunto agora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais nenhum Sr. Deputado quer usar a palavra? Está encerrada esta reunião. Muito obrigado. Até quarta.